Oremos. Ó Pai querido, muito obrigada, porque nesta noite estamos aqui para receber dos céus instruções para lidarmos com os nossos medos, com as nossas dores e também, Senhor, tratarmos daquilo que tem machucado o nosso coração e gerado culpa. Obrigada, porque o Senhor, por meio da sua graça, tem nos dado a possibilidade de uma vida nova, livre de remorsos, livre de culpas, mostrando-nos que é possível trilhar um novo caminho. Obrigada por tudo. Esteja conosco mais uma vez. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz nesta noite, porque pensa que eu, ontem, depois de conversarmos aqui, recebo um recadinho extremamente especial. A dona Francisca Aleixo, ontem, completou 99 anos. E sabe o que ela escolheu para fazer ontem à noite? É o que você está pensando mesmo. Assistir à programação aqui da Novo Tempo, juntamente com o seu marido, Adão Aleixo, que também já é um jovem um pouco mais experiente. Eles têm, sabe quantos anos de casados? 76 anos de casados. 66 anos que andam juntos com Jesus. E eles dizem assim, a gente não vai perder nenhuma noite, pena que está acabando. E fico muito feliz por todos aqueles que têm estado conosco nessa jornada. Cada recado carinhoso que temos recebido, cada história dizendo assim, palavras que eu precisava receber, muito obrigada, muito obrigada. É o que nós temos a dizer a você que aceitou que Jesus nesta semana entrasse na sua vida e a partir do entrar dele na sua vida, tendo a certeza de que isso transbordará ao redor de você aí, ó, para abençoar outras pessoas. Nesta noite, nós vamos conversar um pouco sobre culpa. Deus é aquele que cuida de nós. E Ele nos dá o perdão que transcende o pecado, o culpado. Se falamos de culpa, sabe, muitas vezes nós devendo primeiro entender alguns aspectos muito interessantes sobre a culpa. Nós precisamos entender. Diferente do que se imagina, nós estamos diante de uma emoção fundamental no comportamento do ser humano. Por quê? Porque a culpa, ela é fundamental para o nosso comportamento. Parece diferente, né? Culpa não deveríamos sentir. Não é assim que pensamos lá nas neurociências e também em algumas linhas da psicologia. A culpa nos ajuda a regular o nosso comportamento social. Sim, a culpa nos faz parar. O peso da culpa nos encoraja a corrigir comportamentos e, olha, a encontrar meios de resolver alguns problemas que nós cometemos. A culpa gera em nós a necessidade de comportamentos mais corretos. E quando estamos diante de uma das emoções mais difíceis de gerenciar, sim, a culpa é uma das emoções mais difíceis de gerenciar. E quando nós olhamos, a culpa tem um lugar, sim, no cérebro, onde ela se localiza. Quando nós olhamos para o cérebro humano, como nós sabemos das regiões que estão envolvidas? Nós olhamos como o cérebro está funcionando e vemos qual a região que está mais ativa, que tem uma maior atividade quando aquele comportamento é feito, quando aquela emoção acontece. E olha, eu só vou falar da região que está envolvida com a culpa para poder aí localizar a nossa conversa, ok? Está no córtex órbito frontal lateral. As crianças gostam de nomes diferentes, né? Córtex órbito frontal lateral. Bem aqui na frente, assim, meio que do ladinho assim, do cérebro. Mas na porção aqui, bem do nosso rosto. Essa região cerebral da culpa, ela está relacionada também, sabe com qual outro comportamento barra sentimento? A vergonha. É isso mesmo. Culpa e vergonha, elas estão localizadas na mesma região do cérebro. A culpa é sentida em qualquer situação também de trauma. Como eu já disse para vocês aqui no início do nosso programa. Algumas pessoas, elas se sentem culpadas não porque fizeram algo de errado, mas porque as circunstâncias onde elas cresceram ou algumas situações por onde elas sofreram traumas, seja ali porque aconteceu um abuso sexual, brigas domésticas, na violência que acontece dentro de casa, tudo isso pode gerar culpa. Até mesmo quando os pais se separam, crianças se consideram responsáveis por aquela separação. Faz parte da fantasia infantil. E por conta disso, muitas delas crescem carregando uma culpa que não sabem nem de onde vem. Agora, já que falamos de culpa, é necessário falar também sobre perdão. O perdão, ele traz alívio imediato ao cérebro. Reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca, sabia? Não faz bem apenas para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos. O nosso corpo como um todo agradece. Enquanto o desejo de vingança libera o cortisol, aquele hormônio do estresse que vai gerar muitas doenças, o rancor de quem não perdoa, por exemplo, pode ajudar a gente a envelhecer mais rápido. Sim, na ausência de perdão, na manutenção de um rancor, nós percebemos que geneticamente nós envelhecemos mais rápido. Isso mesmo. E você pode até, não sei se eu te convenci até agora, que o nosso coração tem que se libertar da culpa, tem que liberar perdão, limpar aí todo o rancor. Mas se os motivos relacionais, pensar no outro não for suficiente, não forem suficientes, você pode pensar que o rancor pode te envelhecer muito mais rápido. Além disso, acelerar processos de morte celular. Olha, as nossas células, elas precisam estar bem para que nós estejamos bem. A célula, ela tem um tempo certo para morrer, mas pode acontecer uma morte não programada da célula. Ela deveria estar ali ainda no nosso corpo com as suas funções, mas quando nós não perdoamos ou carregamos o rancor dentro do coração, ou mesmo a culpa, nós dizemos que as nossas células podem começar a morrer antes da hora, ou também elas serem alteradas, começarem a funcionar da forma que não deveriam. E este não funcionar da forma correta pode levar até mesmo o desenvolvimento de doenças graves, como, por exemplo, o câncer e doenças neurodegenerativas. Aquelas ali como Alzheimer, o Parkinson. Mas não para por aí, viu? Mais do que perdoar, você também precisa estar pronto para pedir perdão. Quando ofendemos alguém, quando nós somos injustos, os estudos mostram algo muito interessante. Que pedir desculpas aumenta em até 200% a chance de ser perdoado. Referente, por exemplo, ao ofensor, diferente do que se imagina, esse ofensor, muitas vezes, ele também quer a reconciliação. E a humildade em pedir perdão pode fazer com que a reconciliação aconteça. E assim, então, gerar em todos nós uma condição de vida ainda melhor. Mas sabe, existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas. Acham que foram longe demais, que deveriam ter feito tudo diferente, mas escolheram um caminho que gerou perda, gerou dores, distanciamento, e quando olham para si não encontram nenhum motivo para achar que merece uma vida diferente. Mas eu quero dizer para o seu coração nesta noite que no reino de Deus as coisas são diferentes. Onde nós achamos que só existe o direito de morte, onde nós temos ali que sofrer com as nossas escolhas, encontramos um Deus que diz assim: eu estou aqui para dizer que não apenas lhe ofereço uma segunda chance, mas também posso fazer algo muito maior por meio da sua vida. E é pensando nisso que nós vamos, nesta noite, meditar em uma história que é linda, que se encontra lá no Velho Testamento. Sim, você pode encontrar essa história em 2 Reis, capítulo 7. Versículos de 9 a 11. Você está aí abrindo a sua Bíblia, ou você também pode acompanhar aqui que nós vamos mostrar para você quais os versos e você pode ler conosco na tela. Então é 2 Samuel, desculpa, 2 Reis, eu já estou aqui pensando em Samuel. 2 Reis, capítulo 7, versículos de 9 a 11. Vamos ler estes versos? Você pode ler comigo aí na sua Bíblia. Vamos lá. A história nos diz assim. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Essa história é fantástica. A cidade de Samaria estava cercada, o povo já estava passando fome, e por conta disso, eles não tinham o que fazer. O exército inimigo estava em volta da cidade, eles não tinham como sair para buscar comida. Mas lá fora da cidade estavam aqueles homens leprosos. Eles carregavam a marca do pecado, era assim que se acreditava na época. Alguma coisa muito errada eles tinham feito para que merecessem tamanho castigo devido àquilo que talvez tivessem cometido. Independente disso, a lepra, por ser uma doença contagiosa, quem a tinha deveria sair da cidade, ali de perto da família, para viver à distância, no meio do deserto, muitas vezes, ali juntamente com outros leprosos. Quando alguém, com muita bondade, vinha até próximo e jogava um pão para que comessem. Esses homens da nossa história estavam ali, fora da cidade, passando fome. E eles dizem assim: olha, nós já vamos morrer mesmo. Vamos tentar ir até o acampamento inimigo, lá dos sírios, para ver se a gente acha comida. Para ver se eles têm ali um pouco de piedade de nós. Porque assim, se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Vamos até lá. Quem sabe consigamos algo para comer. Ao chegarem ali, então, eles percebem que não havia ninguém. Comem, se fartam. E dizem assim: não estamos fazendo o correto. É o que acabamos de ler. A nossa cidade está morrendo com a fome. E nós estamos aqui nos fartando, pegando riquezas, enquanto as pessoas estão em uma situação deplorável. Não está certo. Vamos anunciar as boas novas de que existe solução para o nosso problema, que daqui deste lado existe fartura. E eles então gritam para os porteiros: olha só, nós achamos comida, venham todos comer, porque hoje existe possibilidade de salvação para toda a cidade. Eu amo estes versos, eu amo esta história, porque elas mostram que todos nós somos aceitos no reino de Deus. Para todos nós existe a possibilidade de anunciar salvação, novidade de vida, como anunciadores de boas novas. E isso não é um convite para continuar do jeito que estamos. Jesus não nos convida assim: olha, vem até aqui, você que está aí cheio de pecados, fez tanta coisa que trouxe tanta dor para a sua família, fica aqui, ó, do jeito que você está, sem reconciliação, sem pedido de perdão, carregando rancor no seu coração, não. Não é para isso que ele nos chama. Não é para continuarmos do jeito que estamos, mas para prosseguir. E enquanto prosseguimos, ele vai curando as nossas feridas, trazendo para nós a possibilidade de estar novamente com aqueles que amamos, ou pelo menos passando por uma transformação profunda. Enquanto ele faz isso em nós, ele ainda nos convida para trabalhar enquanto somos transformados. Sabe? O resgate da autoestima e da sua importância para o reino acontece quando entendemos que Jesus nos aceita. E a partir da aceitação, ele nos transforma. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. Aquele olhar que ele direcionou para Pedro depois que fora traído. Sim, Jesus olha para ele e diz assim: existe possibilidades de vida nova para você. Eu não te condeno, vais e não peques mais, ele diz para aquela mulher, Maria Madalena. Quando ele olha para a mulher junto ao poço, ele diz assim: eu sei que você já teve 5 maridos e o que está com você agora não é o seu marido, mas eu quero te usar. Você conhece o povo dessa cidade aqui e você pode anunciar para as pessoas aquilo que eu faço. Sabe, livrar-se da culpa não é algo vazio, mas é a superação que Deus traz para a sua história. E eu sei que a pandemia gerou em muitas pessoas a culpa. A culpa por não ter amado mais, a culpa por não ter percebido os sintomas, a culpa por talvez ter levado o vírus para a família. Muitos de vocês hoje estão assim: se eu tivesse feito diferente. Muitos de vocês perderam entes queridos nesta semana. Quantas histórias eu recebi ali de recadinhos de pessoas dizendo assim: doutor, o que faço? Há 1 ano meu pai faleceu e agora há menos de 2 meses perdi a minha mãe e o meu marido para o Covid. Estou aqui me sentindo culpada. Eu deveria ter feito mais, eu deveria ter higienizado melhor o que eu trouxe da cidade. Sabe, Jesus está aqui para dizer assim: filha, eu estou com você. Da mesma forma que aqueles homens achavam que eles estavam arriscando a própria vida para tentar conseguir um pedaço de pão. E ali então eles comeriam só mais uma vez e talvez fossem até mortos. Mas Deus queria utilizar aqueles homens para salvar uma cidade. A sua história de dor, de sofrimento, de culpa, Deus pode utilizá-la para dizer assim: um dia culpado me senti. Um dia a dor, a angústia pareciam não me deixar. O rancor ocupou meu coração de uma forma pelas dores que passei, que parecia que eu era somente o resultado deste rancor. Mas Jesus vem e muda quem eu sou. Eu gosto muito do tratamento de Jesus com os leprosos na Bíblia. Não sei se você já percebeu, mas quando nós lemos os relatos dos milagres de Jesus ou os pedidos que fizeram para ele de Senhor, me cura, Jesus, os relatos que encontramos nos evangelhos, nunca deixou um leproso esperando. A cura dos leprosos sempre aconteceu de forma imediata. Sabe o que Jesus queria dizer com estas curas? Que eu e você, quando nós nos aproximamos dele pedindo restauração de quem somos, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, e a lepra era um símbolo do pecado, por isso que Jesus imediatamente curava, ele está dizendo para mim e para você: você não foi tão longe assim que eu não possa lhe encontrar. Eu sei que você foi lá e teve atitudes que machucaram muito o seu cônjuge. O coração da sua esposa sangrou com tudo que você fez. Mas eu sou aquele que lhe perdoo e posso restaurar o seu casamento. Talvez nessa noite uma mãe esteja com o coração muito dolorido por pensar assim: se eu não tivesse trabalhado tanto, o meu filho hoje estaria ainda andando nos caminhos de Jesus. E o seu coração, mãe, neste momento, está cheio de culpa. Mas sabe o que Jesus diz? Eu sou aquele que tem a capacidade de mudar o que você está sentindo e ir ainda além, de trazer para você a possibilidade de uma vida nova. O convite de Jesus não é vazio para as nossas vidas. Ele quer que você derrame o seu coração diante dele e diga assim: Senhor, eu não sei o que eu faço com todo este mal que ocupa o meu corpo. Eu não sei o que fazer com a minha história que gerou tanto sofrimento. Mas eu quero sair das trevas dos meus pensamentos e voltar a enxergar na beleza da tua santidade e na luz que vem do teu trono. A minha irmã Rosângela, que é a professora Rosângela Rodrigues, ela tem escrito poemas para vocês. Depois, um dia, eu vou disponibilizando. Mas o que ela escreveu hoje para vocês, eu vou lê-lo para que você entenda o que Deus quer fazer para você e por você. Na beleza da tua palavra, tudo se formou. Contraste com a desobediência que o pecado castigou. Na ausência do brilho, minha vida em escuridão se projetou. Sei que deveria voltar para a luz e dela extrair a imagem completa da cruz, revelada em plenitude de amor, de onde a beleza da tua palavra me transformaria e eu trilharia no caminho da verdade com fervor. Elevaria a ti os meus pensamentos, meus sentimentos, minha vontade. Seguiria teus passos de amor e santidade. Minha vida seria moldada pelo teu caráter e o meu viver renovado. Senhor, aceito esse viver abnegado, substituindo as minhas dores e assim então, recebendo a tua glória revelada, almejo o que projetaste para esse ser tão insano, para que a tua verdade seja o meu caminho e me tires deste abismo profundo, para que a tua palavra seja a minha certeza e me faças alcançar o infinito, certeza da promessa pronunciada, certeza da promessa realizada, certeza da vida transformada, certeza que o reino está próximo. Na desordem que o pecado deixou, o Eterno nos libertou. Encerrará-se todo o pecado e a glória do libertador perpetuará radiante como era no começo, luz na sua vida, na minha vida. Jesus pode devolver a luz para a sua vida, onde parece que hoje só há trevas. Você talvez não saiba como começar. Você talvez não saiba como achegar-se a Deus, como pedir perdão, como libertar-se da culpa, do rancor. Mas nós temos um Deus que diz assim: eu posso fazer novas todas as coisas. E ele diz no livro de Isaías, no capítulo 58, versículo 11, ele nos diz assim: eu posso construir sobre os antigos alicerces da sua vida. Eu posso fazer novas todas as coisas. E você, sim, você aí, ó, que está triste pela mágoa que causou na família, pela dor que trouxe para o coração da sua mãe, ele diz assim para você nesta noite, lá no livro de Isaías, no capítulo 58, você será conhecido como aquele que pode reparar qualquer coisa. Você será conhecido como aquele que faz uma construção nova sobre os antigos alicerces. Você será conhecido como aquele que pode fazer novas todas as coisas, porque é Jesus que está com você. Neste momento você precisa apenas dizer assim: Senhor, não consigo fazer com as minhas mãos, mas eu sei que o Senhor é aquele que me dá capacidade e coragem de reparar, de construir sobre as antigas ruínas, sobre os antigos alicerces da vida. Deus não vai apagar a sua história. Ele não vai fazer com que tudo que você provocou na vida das pessoas que você ama simplesmente suma, seja apagado. Mas o que Ele pode fazer é devolver a você a capacidade de fazer uma construção nova. Um coração novo, renovado, gerará em você a possibilidade de chamar para a reconciliação. Deus é aquele que derrama a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nesta noite você precisa acreditar nisso. Você não pode mais viver achando que não há solução para você. Você não pode mais achar que a solução da sua família é você sair de casa. Em nome de Jesus, Aceite o perdão que Ele já estendeu à sua vida. E diz assim: Senhor, não sei como começar, mas estou aqui pedindo a sua ajuda. E Ele vai ajudar a reparar as suas veredas. Jesus vai trazer para você a possibilidade de encontros de restauração. E enquanto isso não acontece, enquanto você ainda não consegue ver todas as coisas renovadas, que você possa descansar na graça que já foi estendida para você. Você não é merecedor mesmo, mas é por isso que é graça. Alguém pagou em seu lugar. Alguém morreu na cruz para dizer assim: você terá a chance que um dia foi perdida para que você possa reconstruir de novo. Nesse momento, o quarteto Arautos do Rei vai cantar sobre esta graça estendida para você. Enquanto eles cantam, eu estarei orando pela sua história. Eu não quero mais que você chore da forma que você tem chorado. Eu não quero mais que você pense que para a sua história não há solução. Porque existe um Deus dizendo assim: a graça está estendida a você. Chegue-se a mim e eu trarei para você um tempo novo, um tempo de consolação. Que Jesus te abençoe.
Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somar. De graça Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor mereceu do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, 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 graça.
Aceite o perdão que Jesus lhe oferece. Eis que faço novas todas as coisas, e as primeiras coisas já são passadas. Você já pode sim usufruir do cumprimento desta promessa na sua vida. Tiago, você não foi longe demais que ele não possa lhe aceitar de volta. Elaine, ele está ao seu lado, dizendo assim: tente mais uma vez, eu estou aqui para te ajudar. Sebastião, Jesus está com você. Se você aceita a graça de Deus, você pode entrar em novotempo.com/euaceito e dizer assim: Senhor, estou pronto para uma nova caminhada. Estou pronta para um novo momento. Vamos orar? Ó Pai querido, muito obrigada pela certeza de nos aceitar de volta. Obrigada por sabermos que queres que participemos da salvação de outras pessoas. Porque no teu reino, quando somos aceitos, quando decidimos que estaremos ao teu lado, tu usas a nossa história para dizer: todos são muito bem-vindos no meu reino. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por esta noite, em nome de Jesus. Amém.